tido isso, doutor?
Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Nada disso condiz com o que está escrito no projeto de lei que foi aprovado e está aguardando a sanção ou veto presidencial. Não há nenhum impedimento a novas investigações, não trará nenhum prejuízo às investigações que ocorreram, principalmente da Operação Lava Jato, e tudo isso que tem se dito aí é desinformação. A lei do abuso de autoridade é uma lei muito próspera, completa e serve para coibir, como o próprio nome da lei diz, abusos de autoridade, e que eu vou tentar explicar para vocês algumas situações que a própria lei trouxe em decorrência de situações práticas que ocorrem no cotidiano.
Muito bem, pode relatar então aí alguns pontos.
Então, o primeiro ponto aqui, eu vou direto ao artigo 37 da lei, Benjamin. Demorar demasiadamente ou injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com intuito de procrastinar seu andamento ou retardar seu julgamento. Isso aqui acontece no Supremo Tribunal Federal, com os pedidos de vistas de alguns ministros em relação a processos de senadores da República, a exemplo de Renan Calheiros, que vem sofrendo diversos processos de investigação, processos, denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República e que acabam caindo na prescrição. Diversos são os fatos disso daí, e o próprio José Neumann Pinto, num programa que ocorreu no Roda Viva, onde estava o ministro Marco Aurélio, ele disse na cara do ministro que o tribunal é leniente, porque ele deixa de julgar figuras importantes da República do Brasil, não se sabe por qual motivo. Então, este artigo de lei veio para coibir esse tipo de problema. É injustificável um julgador, seja ele juiz de direito, juiz federal ou ministro da nossa Suprema Corte, ficar com pedido de vista de um processo que está lá pautado para julgamento 8 meses, 2 anos, 8 anos engavetado, sem que a população, sem que esses crimes sejam julgados, porque alguns poucos têm o privilégio de ter um foro privilegiado, ter que ser julgado num tribunal superior e acaba ocorrendo a prescrição e não paga pelos crimes que são acusados.
O senador Álvaro Dias até pode participar conosco daqui a pouco, estamos com a nossa produção tentando contato com o senador. Ele até ontem, a gente observava uma manifestação dele, dizendo que o texto aprovado, na visão dele, é tendencioso e passa a impressão de ser uma medida contra a Operação Lava Jato, uma vez que criminaliza agentes públicos de segurança, autoridades judiciárias, como policiais, membros do Ministério Público e da Justiça. O senhor não entende assim?
Não, de forma alguma. Esse projeto de lei não faz nenhuma menção direta a qualquer tipo de investigação. Ela apenas traz mais segurança jurídica. Hoje, o grande problema do nosso país, nós não temos segurança jurídica, Benjamin. Nós não temos um poder judiciário que cumpra a Constituição. A nossa própria Suprema Corte deixa de aplicar, nos casos concretos, situações previstas na Constituição, na legislação. Vamos mais à frente. Nós temos um artigo nessa lei de abuso de autoridade, e devo destacar a toda a população, todas as manifestações, essas alegações que essa lei vem para afrontar a Lava Jato e assim por diante, mas ninguém, não vi nenhuma entrevista de qualquer um desses apoiadores ao veto da lei do abuso de autoridade que mencione qualquer artigo de lei que seja prejudicial. Vamos mencionar mais um aqui, o artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. O porquê esse artigo de lei foi colocado aqui, Luiz? Em 2007 aconteceu no estado do Pará, uma jovem de 15 anos, uma menor, que para preservar o nome dela foi intitulada como Lidiane, ela foi presa numa cidade da qual eu não recordo o nome, por ter cometido um crime de furto, roubo, assim por diante. Ela foi presa em flagrante, ela foi colocada numa cela com 26 homens. Ela sofreu, 20 homens, ela sofreu estupro diariamente por 26 dias. Ela não poderia ter sido colocada naquela cela junto com homens. Essa moça, depois de alguns dias, o seu flagrante foi encaminhado à autoridade judicial. A juíza homologou esse flagrante e manteve essa menor presa nessa cela junto com os homens. Ela teve seu cabelo cortado curto para que não pudesse ser identificada. Ela não podia ficar na frente da cela para que ninguém visse que era uma mulher que lá estava. Para que ela pudesse comer, ela tinha que manter relação sexual com aqueles detentos. Para que ela pudesse tomar água, ela era estuprada. O que que aconteceu com a magistrada? Que foi omissa, isso é uma omissão no exercício da sua função pública. Essa magistrada foi promovida a uma vara de menores lá no estado do Pará. Nós precisamos, isso daqui são fatos específicos e termos específicos para situações que já ocorreram em nosso país e que não se pode permitir que isso aconteça novamente.
O Pedro interage conosco aqui, abre espaço para o nosso ouvinte, você pode participar da CBN Cascavel, mandando a sua mensagem, 999-225796. O Pedro diz o seguinte: é um projeto cheio de armadilhas, onde apresentam pontos que podem ser vetados, mas são necessários que todos sejam vetados pelo presidente Bolsonaro, senão vai prejudicar a Lava Jato. Eu vou para a rua no domingo. Domingo vai ter essa manifestação em todo o Brasil, inclusive, nas principais cidades brasileiras. Algumas pessoas entendendo dessa forma.
Mas é uma manifestação, respeito a manifestação dele, mas ele não diz qual é a armadilha. Não se fala a subjetividade dessas manifestações que não podem prevalecer. Eu, como advogado, devo prezar pela legalidade, pela constitucionalidade. E o projeto de lei, da forma que está, não traz nenhum prejuízo aos bons profissionais, não traz nenhum prejuízo àqueles servidores públicos que cumprem a legislação. Agora, eu não posso permitir que qualquer cidadão, independente da região do país, tenha uma acusação feita contra si sem qualquer fundamento. Tenha sido feita uma acusação contra ele através de uma prova ilícita, que isso traz no projeto de lei. Essas armadilhas que ninguém especifica quais são e fica na subjetividade através de um populismo exacerbado. Os políticos, e ontem eu vi na Câmara de Vereadores de Cascavel, discurso a que a gente não vai poder algemar mais. Eu, como policial militar, que trabalhei tantos anos na corporação, não posso mais algemar o vagabundo. Mas a lei não fala isso aqui. A lei diz que é para vedar o uso de algemas em determinadas situações, como, por exemplo, a presa internada que estiver grávida no momento da prisão.
O Pedro complementou aqui, eu estava observando, ele faz exatamente, fala sobre essa questão também das algemas, dizendo que o presidente pode vetar alguns pontos e que seria uma estratégia para convencer a população, né? De repente, é o que ele coloca aqui.
Exatamente. Então, essa situação de uso da algema, o que a lei prevê é que quando o preso não traz perigo ou não oferece resistência à prisão, um senhor de 80 anos de idade que vai ser cumprido um mandado de prisão dentro da sua residência, ele não vai fugir, ele não vai correr, ele não vai se opor à força à autoridade policial. Não há por que algemá-lo, conduzi-lo até a delegacia para cumprir o seu mandado de prisão.
O senhor acha que nós estamos vivendo uma crise quando se fala em informação, em fake news, em conversas para lá, conversas para cá, as partes que estão mais acirradas, elas exploram isso e confundem a população?
Zé, isso daqui é mais uma vez, quando você atinge os privilégios de alguns poucos, a gritaria é grande. O grande problema, no meu ponto de vista, e é esse o motivo da gritaria e de induzir a população a apoiar a revogação desse projeto de lei, é o artigo 4º. O artigo 4º traz caracterizadamente e expressamente quais são os efeitos de condenação caso aquele servidor público, aquele integrante de qualquer um desses poderes seja condenado em abuso de autoridade. Ele vai ter obrigação de indenizar aquela pessoa, aquela moça que foi estuprada lá. Não é o Estado que tem que indenizar. Tem que indenizar aquele que deu a canetada ou deixou de dar a canetada no seu CPF. Porque é muito fácil hoje um servidor público ser omisso na sua função e depois entra com a ação contra o Estado e depois de 20 anos recebe uma pensão de 1, 2 salários mínimos. Tem que responder no CPF desse servidor. também tem que inabilitar, e é isso que está escrito aqui no artigo 4º, que aquele que comete abuso de autoridade tem que perder seu cargo, não pode ser aposentado compulsoriamente sem prejuízo dos vencimentos. Se você se recorda na história do nosso país, nós tínhamos um senador da República, Demóstenes Torres, que veio da carreira da promotoria de justiça, que ele foi cassado do Senado Federal por ter envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Poucos sabem, mas esse senador, ex-senador e atual procurador de justiça, está no exercício da sua função. Ele não teve o seu cargo cassado. Ele continua recebendo dos cofres públicos, mesmo tendo se provado que ele cometeu crimes, que ele se envolveu com pessoas à margem da lei.
Muito bem. Obrigado pela presença. Nós temos que abrir espaço agora ao CBN Brasil. Muito obrigado, Armando, pela presença aqui.
Disponha, estamos à disposição.
Conversamos com o advogado Armando Souza. A gente continua falando sobre abuso de autoridade, sobre esse projeto, depois do repórter CBN.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 21 de agosto de 2019. O Ministério